Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Mando cumprimentos a vocês, de todos os outros irmãos aqui na sede, que me dizem sempre para dar cumprimentos a vós, e por isso espero que estejam todos bem. Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, e lê-se essa secção aí ao início de Mateus, vemos que ele disse a Satanás que vivemos por todas as palavras da boca de Deus. Vivemos por todas as palavras. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. 4:4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso foi extraído, como podem ler, ver aí na margem, na vossa Bíblia, foi extraído de Deuteronômio, capítulo 8, onde estava a falar acerca dos mandamentos que foram dados aos israelitas através de Moisés. E também vê-se também a instrução de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Ora, as sagradas letras que Timóteo tinha eram o Antigo Testamento, o que nós chamamos hoje o Antigo Testamento, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé, que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura que eles tinham nessa altura era o Antigo Testamento. E diz assim: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja completo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Queridos irmãos, em sumário, o sumário do assunto é o seguinte: todas as palavras que saíram da boca de Deus e que saem da boca de Deus são uma expressão da mente de Deus, são uma expressão do que Deus quer e da maneira que Deus pensa. E por isso, todas as palavras nos ensinam ou nos dão alguns ensinamentos. Nos dão ensinamentos. E isso inclui a lei de Moisés, pois nos dão certos ensinamentos. Ora, nós sabemos muito bem que Paulo disse que certas coisas, como por exemplo a circuncisão, não é aplicável aos gentios. E a pergunta de certas pessoas pode vir a ser: então, que leis do Antigo Testamento são aplicáveis hoje e que leis não são? Ora, queridos irmãos, hoje vamos cobrir esse tema. E vamos descrever basicamente três tipos de leis, embora haja outros, e eu vou descrever outros tipos, mas basicamente são três tipos principais de leis: as leis espirituais e eternas de Deus, que representam a mente de Deus, que quando as quebramos, cometemos pecado. Depois vamos ver as leis cerimoniais e sacrificiais, que representam leis de sacrifícios, que algumas existiam, como vamos ver, antes da lei de Moisés, mas que foram adicionadas através da instituição levítica, por causa dos pecados contra a primeira lei, que é a lei espiritual e eterna. E em terceiro lugar, vamos ver que também houve leis e, digamos assim, imperativas, ou, digamos, estatutos, que eram civis e nacionais, de como conduzir ou de uma nação viver, em que, nas quais, nessas leis, havia um sistema judicial, havia julgamentos e havia castigos. Castigos. E por isso estamos a ver assim cerca de três grupos principais de leis. As leis espirituais, as leis cerimoniais, levíticas, de sacrifícios, e as leis nacionais ou civis para conduzir uma nação, como os israelitas eram uma nação. Ora, com isto tudo em mente, quero fazer uma pergunta importante. O que é que Deus deseja com a humanidade? O que é que Deus quer com a humanidade? Conosco. Com você e comigo. O que é que Ele quer? O que é que Ele quer ter com você e comigo? Pense. O que é que você acha? Deus quer ter um relacionamento. Um relacionamento de pai com filho e filha. Baseado em amor. Baseado em confiança mutual. Baseada em respeito de um para o outro. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei com eles. Terei um relacionamento com estas pessoas, conosco, e por isso Ele quer este relacionamento para habitar e andar conosco. Como Ele andou inicialmente com Adão e Eva. Habitarei e andarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Quer dizer, não façam pecados, não convivem com coisas que não deviam conviver. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. Serei vosso pai. Isto é o relacionamento que Deus quer. Isto é o golo final, a meta final que Deus quer ter connosco. Neste acordo, neste pacto, nesta aliança conosco. Diz assim, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. O que o Deus Pai quer é quer ter um relacionamento conosco como filhos e filhas, sendo Ele o Pai. Essa é a meta final do que Deus quer conosco. E, ao fim de contas, é a razão porque é que há alianças entre o homem e Deus. Sejam que alianças sejam. Seja as alianças com Adão, ou pacto com Adão, ou pacto com Noé, ou pacto com Abraão, ou pacto foi dado aos israelitas através de Moisés, ou pacto que foi dado a nós, a nova aliança, através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, contratos, quando fazemos um pacto, quando fazemos um contrato são, digamos assim, uma definição de um relacionamento entre nós e outra pessoa ou entidade. Por exemplo, fazemos um contrato para comprar uma casa. Fazemos um contrato para comprar um carro. Fazemos um contrato com o nosso banco para uma conta bancária ou para um cartão de crédito. E nesse contrato há termos e condições do relacionamento entre nós e o outro parceiro ou outra entidade. Isso é um contrato, isso é um pacto, isso é uma aliança. É o que fazemos com Deus, alianças com Deus. E por isso, alianças de Deus são alianças entre Deus e o homem. Deus fez várias alianças com o homem. A primeira, eu vou hoje usar um documento assim, que descreve, vem aí cinco retângulos no meio, e que representam cinco alianças. Houve mais alianças, houve cinco contratos. Um com Adão, outro com Noé, outro com Abraão, outro com Moisés e outro com ou através de Cristo. E vamos ler um bocadinho, entender um bocadinho mais acerca dessas alianças e desses contratos. Mas basta neste momento dizer que os contratos de Deus que Ele fez connosco, ou faz connosco, isto é, as alianças, em termo religioso, da maneira que é descrito na Bíblia, os concertos, as alianças, os contratos, os pactos, são palavras semelhantes, estou a usar estas palavras, para vocês entenderem bem o que é que quer dizer uma aliança, o que é que quer dizer um concerto, o que é que quer dizer um pacto. É um contrato entre nós e Deus. E o primeiro contrato, digamos assim, foi com Adão. Foi com Adão. Primeiro contrato. Vamos ver esse contrato daqui a pouco. Mas é importante lembrarmos que, a partir desse momento, haviam leis. Leis espirituais que foram existentes e que foram permanentes e que foram constantes através de todos os contratos que Deus fez com várias pessoas. E é o que eu tenho aqui neste mapazinho, em que vemos esta secção amarela aqui, que representa as leis espirituais de Deus, que são constantes. As leis espirituais de Deus, que são constantes. Nunca mudaram. São permanentes. Tiveram aí sempre. E vejamos então, digamos assim, a aliança com Adão, que começa em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O homem tinha uma certa responsabilidade neste relacionamento. Tinha uma certa responsabilidade, certas coisas a fazer. É quando você faz um contrato com o banco, você tem certas coisas a fazer e o banco tem certas coisas a fazer, certas responsabilidades também. Aqui está uma responsabilidade do Adão para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Havia uma certa lei representada em maneira muito abreviada em duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque isto é, simbolicamente, a árvore que representa que tu decides para ti mesmo o que é bem e mal, sem ouvir as instruções de Deus. Isto é a árvore da morte. Se tomares dessa árvore, morrerás. E depois deu outra árvore, que é a árvore da vida, que disse: se seguires as minhas instruções, as minhas leis, os meus princípios, vais ter vida. Vais viver, não morres. Vê-se aqui, muito brevemente, um acordo, um relacionamento. E vê-se que, debaixo desse relacionamento, Deus convivia em paz, tinha um bom relacionamento, não havia inimizade, não havia fricção entre Deus e o Adão. E assim vê-se que pode-se ler aí, a partir do versículo 19 até ao versículo 25, em que vê que Deus falava diretamente e pessoalmente com Adão. Tinham este relacionamento. Tinham uma boa amizade, digamos assim. E podiam falar um com o outro à vontade, sem quaisquer dificuldades ou fricções. Quando temos um bom relacionamento, por exemplo, com o nosso filho, com a nossa filha, falamos com eles à vontade. Quando há uma fricção, não falamos assim tão à vontade, não é? É a mesma coisa aqui. Com Adão, Deus falava com ele inicialmente à vontade, sem problemas. Depois vê-se, no capítulo 3 de Gênesis, vê-se que o Adão e a Eva pecaram. Quebraram esta confiança mútua. Sim, tinham um respeito mútuo e quebraram este por não obedecerem. Porque desobedeceu, quebrou esta confiança. E por isso, desobedeceram a Deus. E então, eles iriam morrer. Porque isso era parte do contrato. O contrato, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, se tomares desta árvore, se não ouvires as minhas instruções, não acreditares no que eu digo, que era o simbolismo da árvore, a árvore da morte, ou isto é a árvore de tu decidires para ti próprio o que é o bom e o mal, se seguires essa árvore, vais morrer. E foi o que aconteceu. E como podem ler em Hebreus 9, 27, que diz, é apontado aos homens morrerem uma vez. Por causa do que aconteceu a Adão. Depois, por causa deste pecado, vê-se no capítulo 3, versículo 15, vê-se a primeira, digamos assim, a primeira profecia messiânica. 3, versículo 15, diz assim, porém inimizade entre ti, está a falar aqui de Satanás, e a mulher, representando que é a igreja, entre a tua descendência, os descendentes de Satanás, e o seu descendente, que é Jesus Cristo, da igreja, este, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. Este te ferirá a cabeça. E, isto é, Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás, enquanto que Satanás vai ferir o calcanhar, e o que causou certos problemas, e é uma profeta messiânica. Depois vê-se nessa profecia, no versículo 16, que a mulher vai ter sobremodo sofrimentos na gravidez e por meio de dores dar à luz filhos. Certas mulheres sofrem muito quando estão grávidas. Não se sentem bem. E principalmente no primeiro trimestre. Não se sentem nada bem. Há outras, quase que não reparam, mas muitas mulheres têm este sofrimento durante os primeiros 3 meses. E depois, no versículo 17, vê-se também o castigo ao homem, que diz assim, que diz que a terra é maldita. Isto é, que a terra não vai ser tão fértil e vão ter que trabalhar com mais dureza para ter o fruto da terra. Vai ser uma certa fertilidade da terra que foi diminuída. E vê-se assim que, por causa desta quebra no relacionamento entre Deus e o Adão e a Eva, houve certos castigos. Ora, o importante aqui é lembrarmos que nesse início existia as leis espirituais de Deus. As leis espirituais de Deus existiam já com o Adão. Como eu estou a explicar aqui, Esta secção aqui é a primeira, digamos assim, aliança com Adão, e as leis espirituais de Deus já existiam, eram uma constante. Vê-se que essas leis, vejam, por exemplo, aqui alguns exemplos. Em Gênesis capítulo 2, fala acerca do sábado, versículo 2 e 3. E diz assim, Deus descansou e eles tinham que descansar também. O sábado já existia, vê-se em Gênesis capítulo 2, ao tempo do Adão. Era uma das leis antes de Adão desobedecer. Vê-se que essas leis já existiam. Depois, no capítulo 4 de Gênesis, vem a situação de Abel e Caim, e vê-se que Caim matou Abel, e depois diz que ele pecou. Fala acerca do pecado. Vejam no versículo 7 do capítulo 4. Diz, se procedes bem, não é certo que serás aceito. Sim, se fazes o bem, vai ser aceito. Se todavia procedes mal, eis que pecado jaz à porta. Estás a cometer pecado. E a tua responsabilidade é de vencer contra os desejos maus para não pecares. Por isso já vê-se aí que havia pecado. E depois vê-se que Caim matou o irmão Abel. Cometeu o pecado. Uma das 10 leis de Deus. Um dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já eram em existência desde o início. Vimos o do sábado. Vemos agora aqui o que não devem matar uma pessoa. Também vem em Gênesis capítulo 7. Em Gênesis capítulo 7, quando fala acerca do dilúvio. E Noé entrarem na arca. Vê-se aí a história dos animais limpos e dos animais impuros. E então, houve mais animais limpos que entraram. Vem aí no versículo 2 de Gênesis 7. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. 14. O macho e sua fêmea. Dos animais imundos, 1 par. Macho e fêmea. Então, quantas girafas é que foram para a arca? 14. Porque, por exemplo, girafa é um animal limpo. Quantos porcos foram para a arca? 2. Porque eram e são animais imundos. E por isso vê-se que já existiam essas leis das carnes limpas e as carnes imundas bem antes da lei de Moisés, bem antes do que chamamos a antiga aliança. Porque a lei de Moisés, que é esta, que foi esta aliança aqui de Moisés, que representa a antiga aliança. E por isso vê-se que esses animais, essas leis de animais limpos e imundos já existiam. E há exemplos de outras leis espirituais que foram mencionadas em Gênesis antes de Moisés, antes da antiga aliança. Há muitos exemplos de leis que foram das leis espirituais antes de Moisés. Isto é, durante este período aqui. Ora, essas leis espirituais, deixe-me dar alguns exemplos a vocês. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo 8, que Abraão chamou o nome de Deus em Betel. Não usou o nome de Deus em vão, mas usou especificamente em Betel. Não tomou o nome de Deus em vão. Vemos também que Abraão, isto foi antes da lei de Moisés, Abraão dizimou a Melquisedeque, em Gênesis 14, versículo 20. Vemos também em Gênesis 35, versículo 1 e 2, que Jacó disse à sua casa e aos seus serventes para tirarem os deuses falsos da vida deles. Por isso já havia esta lei de Deus, dos 10 mandamentos, que não devem ter ídolos. Essas leis estavam já em voga, bem antes da lei de Moisés. Depois vê-se, por exemplo, em Gênesis 37, que os irmãos de José tiveram inveja contra José. E por isso, o 10º mandamento, não devemos de cobiçar coisas de outros, não devemos ter cobiça. Vemos também que José, no Egito, em Gênesis 39, versículo 7 a 9, teve cuidado de não cometer adultério. Por isso vê-se a lei, o 7º mandamento, já estava em existência dos 10 mandamentos, bem antes da lei de Moisés. Depois vê-se, por exemplo, em Gênesis 44, versículo 4, em que vê-se que o saco do Benjamim tinha certas coisas que tinham sido tiradas, por exemplo, o copo de prata do faraó estava no saco de Benjamim, e eles sabiam, os egípcios, os gentios, sabiam que isso era um roubo. Por isso, a lei contra o roubo já era em existência, um dos 10 mandamentos, antes de Moisés. Por isso, já vimos várias leis. Vimos as leis de não usar o nome deles em vão. Vimos a lei do dízimo. Vimos a lei das carnes limpas e imundas. Vimos a lei de cobiça. Vimos a lei de adultério. Vimos a lei de que não devem roubar. O que estamos aqui a dizer é que o homem, a humanidade, sabia muito bem o que era o pecado desde os dias de Adão, bem antes da lei de Moisés. Por isso, a lei espiritual de Deus, que é esta barra amarela aqui, a lei espiritual de Deus é constante. É constante através da história da humanidade e da história das alianças de Deus. Ora, isso é o ponto acerca da lei espiritual de Deus, dos 10 mandamentos. Então, o que se pode dizer acerca das leis de sacrifícios? Das leis de sacrifícios. Ora, os sacrifícios foram oferecidos desde o tempo de Adão e Eva. Vocês podem ler em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Versículo 3 a 5. Diz assim. Aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe, Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Houve uma oferta, houve um sacrifício, houve uma oferta. E agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim, e a sua oferta não se agradou. Vê-se aqui que houve um sacrifício, que houve uma oferta, mesmo durante os dias de Caim e Abel. Vê-se aqui, por exemplo, neste mapa que eu tenho aqui, no tempo de Adão, havia sacrifícios, marcados aqui pelo S, sacrifícios individuais. Sacrifícios individuais. Faziam sacrifícios individualmente. Não precisavam de fazer sacrifícios no templo. Não havia templo, não havia tabernáculo. Foi bem antes disso. Haviam sacrifícios individuais. E aqui houve um sacrifício que representava algo muito importante ao fim de um certo tempo, ao cabo de uns certos dias, como diz na Almeida, ao cabo de quantos? De aliança. Dias. Talvez 4 dias, talvez fosse, o sacrifício simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo, que é Abraão, Abraão. Gênesis capítulo 6. Esta lei de Deus.
Esta lei de Deus.
Algumas coisas nessa linha. Vês que.
Permitida.
Aliança.
Ora.
Aliança com Abraão.
Obteceu.
Abel por sua vez trouxe.
Gênesis peculiar.
Aliança.
Abraão. Gênesis capítulo 6.
Algumas coisas nessa linha.
Aliança.
Aliança.
Abraão. Gênesis capítulo 6, 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 Gênesis capítulo 6.
Algumas coisas nessa aliança.
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 Aliança e 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 aliança e
Abel, por sua vez, trouxe Tura. Obteceu 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 Gênesis que 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 Gênesis que
Abel por sua vez trouxe
Abel por sua vez trouxe
Abel por sua vez trouxe
Abraão 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 Abraão
aliança 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 aliança
Abraão 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 Abraão
Gênesis capítulo 6,
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 Gênesis capítulo 6.
Algumas coisas nessa aliança.
Algumas coisas nessa aliança.
Algumas coisas nessa aliança.
Algumas coisas nessa aliança.
Algumas coisas nessa
Algumas coisas nessa aliança.
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 Aliança e aliança e
Abel por sua vez trouxe
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 Gênesis que
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 Abel por sua vez trouxe
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 aliança 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 aliança
Gênesis capítulo 6,
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 Gênesis capítulo 6.
Algumas coisas nessa aliança.
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 Aliança e aliança e
aliança e
aliança e
aliança e
aliança e
aliança e
aliança e
Aliança
Abel por sua vez trouxe. Aliança. Anasus capítulo 6. Algumas coisas nessa aliança. Anasus capítulo 6. Abel por sua vez trouxe. Aliança. Anasus capítulo 6. Algumas coisas nessa aliança. Abel por sua vez trouxe. Aliança. aliança, 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 aliança. Genesis chapter 6. Algumas coisas nessa aliança. Genesis chapter 6. Aliança. Aliança. Gênesis capítulo 6, 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 aliança, 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 Gênesis capítulo 6, 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 Gênesis capítulo 6,
Abel por sua vez trouxe, 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 Abel por sua vez trouxe,
Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6,
Abel por sua vez trouxe, 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 Abel por sua vez trouxe,
aliança, 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 aliança. Gênesis capítulo 6, 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 Gênesis capítulo 6,
aliança, 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 aliança.
Gênesis capítulo 6, 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 Gênesis capítulo 6,
Abel por sua vez trouxe, 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 Abel por sua vez trouxe,
aliança, 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 Aliança. 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 aliança, 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 Aliança. 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 Aliança.
Gênesis capítulo 6. 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 Gênesis capítulo 6, 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 Gênesis capítulo 6.
Aliança, 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 aliança. Aliança.
Gênesis capítulo 6. 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 Gênesis capítulo 6, 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 Gênesis capítulo 6.
Abel por sua vez trouxe, 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 Abel por sua vez trouxe. Abel por sua vez trouxe, Abel por sua vez trouxe.
Aliança, 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 aliança.